Nós vamos conversar agora com a Adriana Madeira, professora do Departamento de Morfologia da UFES e uma das responsáveis por um estudo inédito feito pela universidade que aponta aí um quadro de estresse alarmante entre policiais aqui do estado. Olá, professora, obrigada aí por atender a Band News.
Olá, é um prazer estar com vocês. Estou à disposição.
Maravilha. Professora, eu queria que você começasse explicando o básico, né? No que consiste esse estudo, quantas pessoas participaram. Quero também saber se compreende agentes de todas as forças de segurança aqui do estado.
Então, eu vou explicar a partir do recurso. Então, esse projeto, ele foi contratado com um recurso que é da Secretaria Nacional de Segurança Pública, né, um órgão federal, e através da SESP, né, que é a Secretaria Estadual de Segurança Pública, nos contratou. Né? Então, quem nos contratou, então, é uma gerência, que é a Gerência de Atenção ao Servidor. Então, nós fomos contratados para poder fazer uma avaliação e também testar formas de intervenção nas forças de segurança pública. Então, vamos lá. Quem que participou do projeto? A Polícia Militar, a Polícia Civil, os bombeiros participaram, a Polícia Federal, a PRF, né, a Polícia Rodoviária, e algumas polícias que são das cidades, né? Por exemplo, a Polícia Metropolitana de Serra, a de Vila Velha, também participaram. Também a de Linhares participou conosco.
Uhum. Bacana. Quantas pessoas mais ou menos participaram, professora?
Foram 1.569 pessoas que participaram.
O que que vocês conseguiram avaliar de primeira, assim, no estudo, professora?
Então, primeiro nós fizemos uma triagem, né, que foi uma avaliação de estresse percebido. Uhum. E aplicamos um questionário curtinho para a pessoa contar nesse questionário como que ela está se sentindo em relação às coisas, né? Isso vai dar uma notinha para ela. E nessa notinha a gente sabe se ela tem estresse percebido ou não. Aí as pessoas que tinham estresse acima de 16 pontos, né, foram encaminhadas para uma avaliação mais detalhada. Aí essa avaliação, ela foi psicológica, nutricional e cardiológica. Então, eles foram super, assim, avaliados em detalhes. Por exemplo, eles fizeram vários questionários, responderam vários questionários e fizeram avaliação física também. Então, passaram pelo médico cardiologista, fizeram exame de eletro, fizeram exame bioquímico, fizeram avaliação de sono, de estresse pós-traumático, de sintomas de burnout, avaliação nutricional bem detalhada, antropométrica, que é aquela de peso, altura, porcentagem de gordura. E, enfim, fizeram uma avaliação bem detalhada. E aí foram encaminhados para a intervenção. E o nosso projeto, ele é focado na intervenção. Então, a parte da intervenção psicológica, por exemplo, que foi coordenada pelo professor Eliseu Borlotti, da UFES também, teve intervenção da psicologia por uma metodologia chamada Stress Reverse, que é uma terapia que é mais assim corporal, de autoconsciência, que é em grupo. Teve também a psicologia terapia breve, que é aquela individual, de atendimento individual. Uhum. Nós tivemos também oficinas de empatia, assertividade, tudo da psicologia. Uhum. Mas tivemos também intervenção de nutrição comportamental, da cardiologia e um curso de habilidades sociais. E tivemos até uma terapia livre, que não teve avaliação nem nada, entra quem quer, que foi a oficina de mindfulness, que é para ensinar a respirar, a estar no momento presente, né? Uhum. Então, foi isso que nós fizemos.
E, professora, foi constatado, no caso, muitos policiais em situação de estresse em relação à amostra, né, que vocês pegaram? Vocês constataram que tem muitos policiais estressados ou está equilibrado? Como que está essa situação? Que eu vi também que a senhora tem essa linha, né, de pesquisa do estresse, né? Como que isso daí foi transposto aí na pesquisa e na sua contribuição?
Primeiro, eu queria dizer que, assim, a sociedade, de um modo geral, já está estressada, né? Uhum. Então, obviamente, a gente já esperava um resultado de alto índice de estresse entre os policiais. A gente já esperava, né? Foi em torno de 80%. Nossa. A quantidade de policiais com sintomas de estresse, mais ou menos uns 59% com estresse médio e 25% com estresse mais alto. Mas a gente já esperava encontrar um número alto de pessoas com estresse. Mas o que eu achei interessante é que, depois da intervenção, o índice de pessoas com sintomas de estresse reduziu. Então, isso mostra que as intervenções funcionam. E eu achei, assim, bem interessante, porque poderia não funcionar, né? Mas funcionaram bem as intervenções. Todas elas funcionaram bem. E elas podem ser usadas agora, daqui para frente, como um modelo para implementar uma política pública para essas pessoas que são as nossas forças de segurança, né?
Uhum. Eu ia exatamente perguntar isso agora, professora, porque é realmente uma equipe multidisciplinar envolvida nessa pesquisa, né? Tem a área aí mais biológica, né, da psicologia, da segurança pública. Então, eu vejo que está desenhada aí uma política pública pronta para ser implementada, né? Então, a gente já tem essa sugestão, isso daí para a gente apresentar? Como é que está isso?
Nós fizemos várias sugestões, né? Porque o projeto, ele terminou em fevereiro, só que nós ainda estamos trabalhando com os dados. E ainda estamos trabalhando com a parte bioquímica, porque uma parte desse sangue que foi retirado, foi feita extração de DNA dele, e a gente vai ver as marcas epigenéticas, que são marcas, o estilo de vida da pessoa, que ficam lá como se fossem chavinhas, lá no DNA, ligando e desligando genes. Então, a gente vai olhar até que ponto esse estresse, ele marcou esse DNA. Então, isso ainda está sendo feito. Então, esse projeto é um projeto, assim, longo, né? O nosso contrato, ele já terminou, mas ele continua. Para os próximos, pelo menos, 3 anos, a gente ainda vai ter resultados novos dessa proposta.
Muito bacana. Mas, professora, eu te pergunto, né, como a gente estava até conversando no nosso início, o início do nosso papo, que realmente, né, todo mundo tem ali um grau de estresse, uma série de fatores da vida, seja na vida profissional, pessoal, familiar, é inerente basicamente nessa vida que a gente vive hoje. Mas um trabalho, no caso, dos agentes de segurança, né, que dispõe um certo, tem aquele treinamento, aquela disciplina, né, militar, aquele estado de alerta e defesa constante, eu penso até assim, quais são as consequências disso, eu digo até num nível biológico, né? E como que isso pode impactar esse trabalho? Tem alguma relação, professora?
Sim, a gente viu, por exemplo, que eles têm uma qualidade de sono muito ruim. A qualidade de sono foi uma das coisas que teve o maior impacto da relação do estresse. A gente tem, por exemplo, 49% das pessoas com uma insônia grave, e 43% de uma insônia moderada. Quer dizer, sobraram aí uns 7 e poucos% de pessoas que conseguem dormir bem, que tem uma sem insônia ou com uma insônia leve, ocasional. Então, esse foi um impacto grande. E a gente vê que a qualidade do sono também está implicada no nível do estresse. Porque quem não dorme bem não pode não ter estresse, a pessoa não acorda bem, né? Quando a gente tem uma noite mal dormida, é tão ruim, né?
Nossa, nem fala, pior coisa. Então, aí eu fico imaginando ainda mais para esse tipo de trabalho. E, professor, em relação às mulheres, teve alguma diferença entre as mulheres que são agentes de segurança entre os homens? Vocês viram aí alguma coisa ser apontada?
Sim. Os nossos resultados, eles mostraram que a mulher tem um impacto maior em todos os parâmetros, praticamente todos os parâmetros. A qualidade de sono delas é pior. Em relação, por exemplo, aos sintomas de burnout, que a gente também observou entre homens, as mulheres têm mais sintomas de burnout, né, que é um sintoma de esgotamento. A gente percebe que as mulheres, elas têm mais sintomas também de estresse pós-traumático. Então, o impacto do estresse nelas é mais violento. Então, inclusive, nós sugerimos uma política pública, implementação de uma política pública especial para o atendimento dessas mulheres. Isso foi no nosso relatório, como sugestão à secretaria, e foi muito bem acolhido, por sinal.
É o projeto de valorização do servidor, né, professora? Me corrija se eu estiver errada. Acho que você chegou a comentar. É esse, mais ou menos, esse eixo que vocês estão trabalhando, né, com o governo?
Seria esse eixo, né? No nível do Estado, a gente tem dentro da Secretaria Estadual de Segurança Pública uma Comissão Permanente de Atenção à Saúde dos Profissionais, né, que é a COPAS, que é formada por integrantes das várias forças. E é vinculada a essa COPAS, essa gerência de atenção ao servidor. Então, o objetivo é esse mesmo, né? Tentar fazer um diagnóstico para poder implementar melhorias. E a gente, assim, já tem agora pelo menos um direcionamento. Eu queria dizer que esse recurso da SENASP, que é federal, ele é distribuído para todos os estados. Só que, assim, o Estado, para poder aproveitar e fazer esse uso desse dinheiro, ele precisa ter projetos. Então, é isso que foi interessante, porque a GAF fez, em conjunto com a UFES, os projetos. Então, essa construção desses projetos foi conjunta. Né, foram contratados dois projetos da UFES e um projeto do Rio de Janeiro, né, que é do IPES, que é só de prevenção ao suicídio. E os resultados, eles foram, assim, muito interessantes, muito interessantes mesmo. Tem um resultado que eu queria, que é o de transtorno de estresse pós-traumático, né, que é o TEPT, que a gente chama, né? Uhum. Nós vimos que 40% das forças de segurança pública, desses que participaram do projeto, eles têm sintomas de estresse pós-traumático. Então, isso mostra que todas essas ocorrências que a polícia está envolvida, que os bombeiros, né, estão envolvidos, isso fica marcado dentro desses indivíduos e se manifestam na forma de transtorno de estresse pós-traumático.
Estava falando que é uma pesquisa muito importante que vocês estão desenvolvendo e acabou originando um curso de pós-graduação, né? Como é que é? Já está? A gente já pode se inscrever? A gente não, no caso, né? Quem tiver interesse pode se inscrever, que é a senhora que está coordenando também, né?
O professor Marcelo Fetz é o coordenador. Uhum. E eu sou uma subcoordenadora desse curso de pós-graduação. É um curso de pós-graduação lato sensu. Ele é bem extenso e ele é em saúde, assistência social, né, e segurança pública. Então, ele pega as três vertentes. Eu estou mais na área da saúde, coordenando mais essa parte da área da saúde. Tem bastante epidemiologia nele. E ele é um curso que ele está aberto para as forças de segurança e também para algumas instituições. Mas a pessoa que tiver interesse, ela pode se inscrever. Eu não estou com e-mail aqui agora, mas depois eu posso passar. E aí, se a gente tiver um remanescente de vaga, é interessante. É bem interessante mesmo. É um curso bem completo.
Muito bom, professora. Só para finalizar, eu vou te fazer uma pergunta, né? Queria que você desse uma fala, principalmente aí, Para os agentes de segurança, né, que nos escutam, né, a gente aí também continuar valorizando o trabalho aí da polícia, como podemos ter esses agentes mais saudáveis aí e aptos para realizar esse trabalho com qualidade de vida?
Olha, eu penso que não depende só deles, depende também de uma política pública para que eles estejam numa condição melhor. Então, por exemplo, nós fizemos algumas sugestões, formas, por exemplo, de amenizar os problemas de sono. É um problema que a própria secretaria vai ter que lidar com ele, né? Implementar, por exemplo, essas terapias de estresse reverse, terapia breve, ou terapias de livre adesão, como essa de mindfulness, né, de meditação, elas são essenciais para que sejam passadas ferramentas para que esses profissionais possam controlar o estresse, porque o meio externo a gente não tem como controlar. A gente tem como controlar as nossas reações a esse meio externo. Então, a pessoa precisa ter ferramenta. Então, eu acho que isso é fundamental. Então, esses profissionais, eles precisam mesmo de suporte nessas três áreas, né? Da nutrição, da cardiologia e da psicologia. E isso precisa de apoio da chefia e do Estado, como uma política que não depende de governo, mas uma política de Estado mesmo. E apoio psiquiátrico também. A gente tem muito pouco psiquiatra e muito pouco atendimento psiquiátrico. Isso a gente encontra até quem tem plano de saúde, a gente não consegue ter atendimento psiquiátrico. Então, é necessário também. E apoio integral à mulher. Programas mesmo de apoio à mulher.
Tá joia, então. Professora Adriana Madeira deu aqui todas as orientações, explicou bastante sobre esse estudo, muito interessante, não só interessante, mas muito importante. Aí, para termos agentes de segurança cada vez mais saudáveis, professora, olha, eu desejo muito sucesso aí na pesquisa, que vocês continuem realizando esse trabalho e que, claro, tenhamos aí as intervenções necessárias para a gente ter aí os nossos agentes de segurança com uma boa qualidade de vida, que é o que todos nós queremos, não é mesmo?
Eu que quero agradecer muito, porque para mim foi uma experiência bem interessante estar em contato com esses profissionais, aprendi muito também com o projeto. Quero agradecer todo o apoio recebido da Secretaria de Segurança Pública, especialmente do professor Pedro Ferro, que é psicólogo, e também do professor Eliseu, da UFES.
Tá joia, professora. Obrigada por atender a Band News. Até uma próxima, viu? Boa semana.
Até, boa semana, obrigada.
Tchau, tchau.